Penso que os trabalhos já terminaram no plenário e, portanto, estamos em condições de poder iniciar os nossos trabalhos da nossa reunião. Cumprimento todos os senhores deputados e quem nos está a assistir, os profissionais da comunicação social e a equipa de apoio, a quem eu agradeço desde já e para começar a reunião o extraordinário trabalho que têm tido nas últimas horas a receber muita documentação que foi solicitada. Como me recordo, foram mais de 300 pedidos de documentação que foram feitos nas últimas semanas e com isso entrava no ponto 1 da nossa ordem do dia, partilhando com todos informações que eu penso que são relevantes. Algumas delas estão já distribuídas aos seus deputados, mas que de qualquer forma eu queria sublinhar. Portanto, o mapa que foi enviado, o Excel, da lista dos documentos que foram solicitados, bem como do ponto de situação de cada um deles, é uma informação que a esta hora já está desatualizada, porque nós estamos permanentemente a receber documentos das várias entidades. E, portanto, significa que aquilo que nós tínhamos há umas horas já não é exatamente isso. De qualquer forma, eu gostava de dizer que em relação... Eu diria que, de uma forma não muito científica, que mais de 2/3 dos pedidos já estão na nossa posse, que, por exemplo, da TAP SGPS dos 115 pedidos, praticamente todos estarão disponíveis, da TAP SA... também a mesmo, quase todos, são muito poucos, são residuais o número de documentos que ainda não estão entregues, embora com uma nota, que é uma nota da sua classificação como reservados e neste momento como classificados para a Comissão, bem como do CEO da TAP, do CFO. Portanto, temos estas questões sobre a entrega da documentação. A documentação, como sabem, está disponibilizada na nossa área reservada, que só os senhores deputados e as pessoas credenciadas é que podem ter acesso a essa documentação. A documentação com níveis de segurança seguintes é algo que eu queria partilhar convosco também nos próximos pontos sobre essa questão. Queria também dizer o seguinte. Fui contactado pelo Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais na sexta-feira, dizendo-me que alguma da documentação que nós tínhamos pedido ia ser colocada, havia reservas que tinham a ver com o sigilo fiscal e, portanto, o que é que eu queria dizer sobre isto? Ou seja, vou propor à Comissão que aprovemos o levantamento do sigilo fiscal para que essa questão não surja na entrega dos documentos. Apesar dessa informação formalmente ainda não me ter chegado, penso que é avisado fazermos já esta deliberação para que o processo possa ser o mais expedito possível. O Sr. Secretário-Estado informou-me ainda que dos pedidos que foram feitos, um deles, ou seja, foram pedidos informações fiscais sobre uma das empresas do grupo, não tendo-se pedido das outras. Eu confesso que ainda não verifico qual dos grupos parlamentares ou dos seus deputados fez esse pedido, mas o que eu sugeria era que revisitássemos essas informações, porque eventualmente alguma dessas empresas não foi pedida a informação fiscal, valerá a pena pedi-la para que quando daqui a algumas semanas não cheguemos à conclusão que nos falta esse elemento. Portanto, esse elemento não foi pedido por nós, e partilhar esta informação que o Governo nos deu, que eventualmente nos falte. Depois, dizer que depois da última reunião fomos contactados pela CEO da TAP, pela Sra. Engenheira Cristine, que nos pediu também um pedido de prorrogação à semelhança da TAP SA e da TAP SGPS de mais 35 dias. Eu partilhei isso na altura na reunião de mesa, onde estavam também alguns dos seus deputados convidados, e aquilo que se fez na altura foi utilizarmos o mesmo critério que tínhamos utilizado para a TAP, ou seja, indicámos que o prazo era 10 dias e que poderia, mediante pedido fundamentado ao Presidente da Comissão, passar para mais 10 dias. E, portanto, essa resposta foi dada nesse ponto. Dizer ainda que fui contactado por uma das sociedades de advogados, a Vieira de Almeida, que me deu conta do seguinte, que já tinha, aliás, eles fizeram isso também por escrito, que já tinham enviado o pedido para o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, no sentido do levantamento do sigilo, mas que pediam prorrogação no quadro de que poderia haver esse prazo que teria de ser completado. Nós fizemos isso e fizemos ainda menção de que seria necessário também dar em conta da prioridade dos nossos trabalhos sobre quaisquer outros, precisamente à Ordem dos Advogados, situação que eu penso que está a correr. E, portanto, isto está também oficiado e está na documentação da nossa Comissão. Em relação à outra deliberação que nós tomámos sobre outra sociedade de advogados, voltando ainda à questão da Vieira de Almeida, dizer o seguinte, Vieira de Almeida informou-me também de que os pareceres que foram emitidos poderiam ser disponibilizados desde que da parte da TAP houvesse autorização para tal. Nos documentos que estão a chegar, salvo melhor opinião, esses documentos já estarão a chegar e, portanto, ou seja, há aqui todo um trabalho que nós vamos ter de fazer, que é checar a informação, mas aparentemente esse problema está resolvido, essa questão está resolvida. Em relação à SRS Advogados, não só já iniciámos o processo junto da Assembleia da República, dos serviços e neste caso do Sr. Auditor Jurídico, para fundamentarmos de uma forma célere o pedido de levantamento do segredo, mas também oficiámos a própria Sociedade de Advogados, recomendando-lhe que pudesse ela própria utilizar o método que está a ser utilizado como foi utilizado nomeadamente pela Vieira de Almeida, que era a de fazer o pedido de levantamento logo através do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. Portanto, temos também esperança que isso possa, de alguma forma, agilizar o nosso pedido nessa questão. Eu penso que sobre os documentos, esta é a informação base que eu queria partilhar. Agora, há aqui uma questão que me parece que é muito relevante. Na TAP SGPS, dos 115 pedidos efetuados, 9 são considerados secretos. Dos 111 da TAP SA, 53 são classificados como secretos. Dos documentos pedidos à CEO da TAP, foram enviados 16 documentos classificados como altamente confidencial. Do CFO da TAP, a documentação foi organizada da seguinte forma: um ficheiro com cartas, que tem Excel muito secreto e secreto, uma pasta classificada como muito secreta, uma pasta classificada como secretas. Ainda, um ficheiro designado com correspondência eletrónica, que contém um documento Excel muito secreto, secreto, confidencial e não classificado, sendo que, estando não classificado, já está disponível aos seus deputados, penso eu que é assim, e uma pasta classificada como muito secreta, outra pasta classificada como secreta, uma pasta classificada como confidencial e, finalmente, uma pasta classificada como não classificada. E, portanto, estará disponível aos seus deputados. Isto levanta-nos aqui uma questão que tem a ver com, e perdoem-me, e, portanto, depois estarei, como é evidente, disponível para procurar responder a qualquer questão que seja colocada e que eu possa, de alguma forma, responder. O nosso regulamento estabelece, no número 2 do artigo 8º, que deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a Mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade de origem a sua desclassificação, sem prejuízo no disposto na lei para os documentos provenientes de entidades públicas. Por outro lado, o artigo anterior diz-nos que a credenciação para o acesso à informação secreta é da autorização expressa da Mesa, e a credenciação para acesso à informação muito secreta, que temos situações dessas, é única e exclusivamente atribuída ao Presidente da Assembleia da República. Dito isto, aquilo que me parece e que eu queria, no fundo, partilhar com a Comissão é como método de trabalho que eu, de alguma forma, já fui preparando nas últimas horas antes de vos propor, era que pedíssemos um parecer à Auditoria Jurídica, através do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, à Auditoria Jurídica da Assembleia da República, para avaliarmos exatamente as condições em que alguns destes documentos são classificados, ainda mesmo antes de a mesa fazer a sua avaliação da natureza dos documentos. Ou seja, perguntar até que ponto é que qualquer entidade, e já agora até uma individualidade, uma pessoa individual, pode ela própria fazer classificação destes documentos. E de classificação destes documentos desta forma. Portanto, acho que é uma questão jurídica que valeria a pena ver. E, por outro lado, suscitar também ao Gabinete Nacional de Segurança, que é em Portugal quem atua ao nível da credenciação e da segurança de documentos, de acordo com a lei e com uma lei que, aliás, que salvaguarda todos o tipo de documentos em Portugal, que nos desse um parecer também sobre esta situação, parecer urgente, quer um, quer outro, para que as deliberações que quer a Comissão, quer a Mesa possa vir a tomar nas próximas sessões, esteja fundada não apenas naquilo que é a percepção e a posição de cada um de nós, mas possa estar baseada em documentos fundadamente jurídicos e com entidades que conhecem muito bem estas questões e para que não haja qualquer tipo de surpresas e, dessa forma, salvaguardemos da melhor maneira o interesse nacional. Era esta a proposta que eu deixava à consideração dos seus deputados, ou seja, sobre esta questão destas classificações que eu, no fundo, elenquei e que estão no Excel, que está permanentemente a ser atualizado, aos seus deputados, fazermos duas questões, dois pedidos de parecer à Auditoria Jurídica da Assembleia da República, ao Sr. Auditor Jurídico, e também, via Ministério dos Assuntos Parlamentares, ao Gabinete Nacional de Segurança, que nos possa pronunciar, nomeadamente, quanto à forma como esta classificação de documentos é feita. Dito isto, eu queria, no fundo, suscitar, da parte de algum do grupo parlamentar, se me parece que este procedimento é o correto, e falta referir que estes pedidos são urgentes e que, aliás, já foram, de alguma forma, preparados nas últimas horas por mim. Bem, não noto nenhuma inscrição, eu pergunto se... Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta minha intervenção pretende esclarecer um pouco melhor esta, digamos, esta proposta que apresentou de nos respaldarmos do que percebi num parecer sobre a classificação em matéria de segurança dos documentos, não é? Que é feita pelos próprios, aparentemente, que enviaram, não é? E da pertinência ou não desta capacidade para aferirem da classificação per si enquanto emissores dos documentos que enviaram. Nós gostávamos de, em primeiro lugar, dizer de facto que esta é uma competência da Assembleia, é uma competência nossa e, sem prejuízo de eu perceber e de percebermos, digamos, o contributo positivo destas apreciações, em primeiro lugar, isto é uma decisão exclusivamente nossa. E desse ponto de vista eu gostaria de que nos esclarecesse, porque de facto não foi claro, e admito que seja um problema nosso, se é concomitantemente este contributo para ajudar na nossa decisão, mas com a clareza que a decisão de facto é nossa e depende de nós e, portanto, há aqui um momento que é nosso e que não deve estar dependente do nosso ponto de vista de parecer externo, porque de facto é uma competência enorme. Era perceber com rigor os timings sequenciais do que está a dizer, até porque isto também tem prazos, quer dizer, impacta no tempo de acesso à documentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite, e antes que haja qualquer outra inscrição, dizer o seguinte, eventualmente eu não fui o mais claro possível na fundamentação que é preciso ter. Ou seja, nós, de acordo com o regulamento e nos termos do número 2 do artigo 8º, é referido o seguinte: deve ser observada a classificação indicada nos documentos recebidos na Comissão, podendo a Mesa, por sua iniciativa ou por deliberação da própria Comissão, solicitar à entidade a sua desclassificação, sendo que esta solicitação à entidade convém ser fundamentada e fundada do ponto de vista dos parceiros jurídicos e dos parceiros técnicos, e por aí é que a proposta que eu apresentei é não só tenha um parecer jurídico, mas tenha também um parecer do Gabinete Nacional de Segurança para que, na nossa resposta da desclassificação, que eu acho que é aquilo, nós estamos a falar de um número elevadíssimo de documentos que estão classificados. E, portanto, a questão é, ou é a própria a Comissão, e neste caso a Mesa, que vai ver cada um dos documentos e encontrar a fundamentação para a sua desclassificação, ou nós próprios vamos perguntar qual é que é a legitimidade.